Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. A morte que segue, né? Não tem aquela história? A vida que segue? A morte que segue. Né, Lucas? Vamos continuar. Vivendo o tempo da morte. Não é não? Jesus veio para que nós tivéssemos vida. A promessa de Deus para nós é vida. A promessa de Deus para nós é vida. Nós continuamos, então, na esperança da vida. A promessa de Deus para nós, para a igreja, é vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Só que o povo fez uma confusão danada, né? A teologia, o estudo de Deus, tentando compreender Deus, fizeram uma confusão muito grande. E entenderam que a vida que Deus queria era essa vida. Era esta vida. Né? Aí, com muita dificuldade, a gente tem tentado tirar da cabeça das pessoas que creem que não é. A promessa de Deus para nós é a vida. Nós ainda estamos no corpo da morte, o corpo do pecado. Né? É um lugar provisório. Até comentávamos ontem, assim, que nós já existíamos. É interessante a gente entender isso. Que antes de nascer, nós já existíamos. Entendeu isso? Ou não? Não? Ué, Virginia, você não sabia disso, não? Hã? Sabia mais? É, ué. O Espírito, Jesus disse que a carne para nada serve, o Espírito é que o que vivifica? Fica vivo. Vive, fica. Fica vivo. O Espírito, ele fica vivo. Ele já estava vivo, ele continua vivo. Né? Então, todos nós já existíamos. Agora nós estamos aqui hoje vivendo, passando um tempo, passando uns dias na carne. Então Jesus, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas, tal, etc. Amém? Jesus não existia? É. E ele não é semelhante a nós. Ele não é nosso irmão. Ele não é o primogênito de todos os filhos de Deus. Então Jesus já existia. Você também. Então, Virgínia, nos dias da sua carne, o que ela fez? Elias, nos dias da sua carne. Aquele Elias de lá, esse Elias daqui, né? Cada um de nós é único. Não existe duas Soraya. Só existe uma. Jogaram a forma fora. Achou muito especial, né, Soraya? Então não existe duas. Duas pessoas iguais. Não existe. Existe duas pessoas diferentes. Cada pessoa, cada um já existia. E hoje nós estamos vivendo, passando pela terra com uma finalidade. A gente tem que entender isso, porque se nós não entendermos o propósito de Deus, se nós não entendermos isso, a gente se embaraça. Nós nos perdemos durante esse tempo aqui. Porque quando a gente entra no mundo, nós não temos lembrança do que era. Quando nós entramos no mundo, é o dia que você está lá no... foi concebido. Ali você já começou, mesmo lá no feto, você já começou. Você já começou ali no feto. Já é uma vida, o Espírito já está lá. Já é uma vida. Por isso que o aborto é um crime, era para ser, ou deveria ser, porque o aborto, você interrompe a vida. A vida na carne, a vida da pessoa na carne é interrompida, às vezes, ali, no primeiro, no segundo, terceiro mês de gestação, já interrompe. Amém? Mas aí, de repente, a criança consegue nascer, como nasceu a menina da Graciele aqui, tem quantos dias? Já? Tudo isso, amigo? 11 dias já? Meu Deus, como é que passa, né? Quer dizer que ela já tem 11 dias a menos para viver, né? Porque não começa a contar da gestação, começa a contar do nascimento. Então começa a contar do nascimento o tempo aqui na carne. Então ela já tem 11 dias a menos. Se ela tem que viver 50 anos, 60, 70, não sei quanto, se ela tem que viver, ela já viveu 11 dias. Daqui uns dias, 10, 20, 30, 40, 50, terminou os seus dias na carne. Terminou os seus dias na terra. Com qual finalidade? Por que que a pessoa passa por isso? Por que que a pessoa passa por isso? Quem responde? Pode responder. Por isso que a reunião minha, vamos dizer assim, é agradável, porque eu quero que vocês participem. Amém? Eu não estou perdido aqui no que eu estou falando. Eu sei bem o que eu estou falando. Amém? Qual a pergunta que eu fiz? Por que que você passa pela terra? Por que que tem que passar pela terra? Todo mundo tem que passar. Não vai ficar um. Por que que nós temos que passar pela terra? Hã? Todos pecaram. E nos tornamos, então, inimigos de Deus. Todos pecaram e foram separados, lançados fora. Ali no dia do pecado, quando o homem pecou, ele deixou de ver Deus. Aí ele não via mais Deus. E aí ele ficou ali, perdido. Ouviu a voz de Deus. Eles ficaram perdidos, eles ficaram... não viu mais Deus. E aí o pecado, por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem entrou o pecado no mundo, e aí foi passando, até que todos pecaram. Não havia lá, você pega em Gênesis capítulo 6, já vai dizer lá que é o seguinte, que não tinha mais Já tinha contaminado, como se fosse uma epidemia. E contaminou toda, rapidamente o pecado disseminou tudo. E aí veio o dilúvio, salva 8 pessoas. Nós somos descendentes dessas 8 pessoas. Aí começa tudo de novo. Mas onde estava o pecado? Já estava lá, no homem. Porque o pecado não foi eliminado. Bem? Quando fala todos pecaram, Noé também estava no meio. Então Noé também era inimigo de Deus. Noé também era inimigo de Deus. Hoje, todo mundo tem a mesma natureza maligna. Todos nós temos a mesma natureza. Todos nós somos assim. Então, todos nós somos maus. Todos nós somos pecadores, todos nós somos rebeldes. Todos nós temos a mesma natureza. A criança nasce, ela vai crescendo e vai mostrando realmente o que ela é. Seja homem ou mulher. Aí então vem a passagem pela terra. Quando você passa pela terra, é o tempo. A obra que está sendo feita não é na carne, é na alma. Aquela alma. Aquele espírito. Que entrando no mundo recebeu o nome de Soraya. Que entrando no mundo recebeu o nome de Jesus. Amém? E é o tempo, Soraya, que você tem para... É como se Deus apagasse tudo e deixasse você agora... Para você, para ninguém poder alegar injustiça da parte de Deus, está entre diante de nós a escolha. O bem e o mal está diante de nós. Deus e o diabo. Satanás e Deus. Agora você escolhe. Qual deles você quer como Senhor da sua vida? Qual deles você quer como Pai? Você quer que reino? Qual reino você quer? O reino da luz ou o reino das trevas? Você quer o reino de Deus ou o reino do diabo? Escolhe. Vocês estão entendendo? Sem esse entendimento, você fica perdido. Você vai passar o seu tempo na carne, rezando, e sem saber para onde você está caminhando. Então, é preciso entender que o esforço que você vai fazer para ficar, o esforço que você vai fazer para ficar de um lado. Você quer permanecer do lado que você está? Então vem, todo mundo fica, quando vem, vem do lado de cá. Quando vem ao mundo, já vem desse lado. Ele então ele é convidado a converter ao Senhor. Mudar de Senhor, mudar de dono. Mudar do governo. Então, quando vem, o mundo vem desse lado aqui. Todos. Não tem menor nem maior. Aí sai Deus semeando, oferecendo. Quem quiser passar para o lado de cá, quem quiser, o primeiro a passar para o lado de cá foi ele. O primeiro a converter ao Senhor foi ele. Amém? E para isso ele buscou a Deus. Jesus Cristo nos dias da sua carne, fez orações e súplicas a quem podia livrar dessa situação, a situação que a gente vive. Converteu, né? A partir do momento em que ele tinha consciência, o diabo veio e ofereceu para ele o reino do mundo. Ele foi tentado, e ofereceu para ele, com certeza, casamento. O que mais? Os reinos do mundo, a glória, a fama e tal, ofereceram. Foi oferecido a ele. Claro, eu também imagino que se ele tivesse qualquer coisa que ele tivesse feito aqui no mundo, teria complicado a vida dele. Qualquer coisa. Se ele tivesse comprado uma bicicleta, já ia complicar. Então ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não tinha mãe nem pai. Ele não tinha família. Uma das coisas que mais complica a nossa vida na Terra é a família. Uma das coisas que mais dificulta, gente, é a família. E Jesus, ele não tinha. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Ele era desligado. Ele era desligado. Jesus, ele era da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi uma pessoa que apareceu, a figura de Cristo. Melquisedeque é a figura de Cristo. Cristo apareceu lá antes, para Abraão. O dízimo, o menor dá o dízimo para o maior. Naquele tempo, maior do que Abraão na terra não tinha. Só Deus era maior do que Abraão. Né? E Jesus falou: esse aqui quem é maior. Que Abraão, quando ele apareceu para Abraão, aquele Melquisedeque que apareceu para Abraão é a figura de Cristo, que não tinha pai e nem mãe. Não tinha pai nem mãe, não tinha princípio. Então ele era uma pessoa assim. E ele veio ao mundo exatamente com essa finalidade. Quer dizer, ele não podia envolver com nada, ele não podia se prender a nada. Ele não podia se prender a nada, nada, nada. Para entrar no céu. Porque a pessoa tinha que, o homem tinha que entrar no céu. Uma pessoa tinha que entrar no céu. Para abrir o caminho. Tinha que ser uma pessoa que fosse perfeita. Sem mácula, sem ruga. Tinha que ser uma pessoa perfeita. E ele então, ele foi e rompeu todas as barreiras sem pecado. Jesus não pecou. Jesus foi perfeito. E perfeito só Deus. Perfeito só existe Deus. E Jesus foi perfeito. não se achou nele nada. Então ele entrou no céu e hoje ele é o sumo sacerdote, ele é o sacerdote nosso. Ele é a pessoa que detalhes aqui, vocês vão dizer, ah, mas tá, vocês vão perguntar, problema seu, vocês se viram. Mas ele é a pessoa que nos liga a Deus. Tá bem? É a pessoa que serve como mediador. Ele é mediador entre a terra e o céu. Então, para se falar com Deus, é através dele. Amém? Ele é. Tem que falar com ele. Bom, então vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 11, primeiro. Vai fazer calor, né? Ou já está fazendo? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Nós vamos ler um pouco, bastante, nós vamos ler, para... Nós vamos ler um pouco para poder a gente talvez entender um pouco melhor o que nós estamos falando. Hebreus 11, pode ser o versículo 1. Quem tiver a Bíblia, vai lendo na Bíblia. Hebreus 11. Versículo 1.
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente.
Amém. Então, repete.
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.
Então, o que é essa fé da qual nós estamos falando? Essa fé, sem ela não tem como você buscar Deus. Porque para buscar Deus, você precisa crer que Deus existe. Precisa crer que Deus existe. Então, essa fé da qual nós estamos falando. Eu contei para vocês uma história e vocês precisam acreditar. Se vocês não acreditarem, não vão ter como fazer nada. Se você não crê que um dia você já existiu, se você não crê que você está passando pela Terra, e se você não crê que você, saindo da Terra, você vai continuar, como é que você vai fazer alguma coisa se você não crer? Então, o fundamento de tudo, o fundamento, a base, é essa fé. É essa fé. Sem essa fé, você vai viver como todo mundo. Todo mundo vive como uma árvore. Nasce, tal, alguém vem, corta, põe fogo, morreu, acabou. todo mundo vem passando pela terra, muitos nem sabem a hora que chegou, nem sabem o dia que vai sair. Não tem nenhuma esperança. Não tem nenhuma esperança. Não sabe por que veio, nem sabe por que vai sair. Muitos até acabam com a... dá um tiro na cabeça. Muitos negociam a sua vida na terra. Faz negócio da sua vida. Amém? Então, você precisa acreditar. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Esperam. A palavra espera vem de quê? Esperança. Se você espera, é porque você tem esperança. Qual a sua esperança? Se você não acredita que você já existiu, que você está apenas passando pela terra, você não vai, não espera voltar. Eu preciso ter essa fé, essa consciência. E os antigos, aqui ele fala, porque por ela, por essa fé, os antigos alcançaram o testemunho. Os antigos conseguiram fazer o que fizeram porque eles tinham a esperança. Eles tinham essa fé. Amém? Eles tinham essa fé. Quando Deus falou para Abraão, Deus falou para Abraão, ó, ao teu descendente, ao seu descendente, eu darei essa terra. Eu vou dar a terra ao seu descendente. Aí Abraão teve um filho que era o descendente dele. Abraão, para ter esse filho, foi uma mão de obra lascada pela arrumar esse filho. Todo dia ele olhava para a mulher e olhava para ele. Ele, a tendência dele era o quê? Falar, estranho, se demorar muito, não vai sair. Todo dia Abraão era tentado. Aí vinha a tentação, a prova. Mas Deus tinha dito para ele lá atrás, falou, ó, seu descendente, de ti sairá o descendente. Abraão não tinha o Novo Testamento, Abraão não tinha a revelação de Cristo. Abraão tinha uma conversa com Deus. Uma conversa com Deus. E o tempo foi passando. Olha para você ver. Que tentação, que provação. E vem um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Quantos anos foram depois? Não, depois que Deus falou com Abraão? 40 anos. 40 anos. Ele foi tudo quanto é lugar para ver se tinha problema de tomar remédio, fertilidade. E ele? Agora, por exemplo, se ele arrumou um filho com uma outra mulher, era o herdeiro dele? Não era. Não era o filho legítimo. Não podia ser o herdeiro. Não se viu. Não se viu. Porque Deus disse para Sara que era Sara que ia ter o filho. Agora coloca no lugar de Abraão. Você não tinha existido há muito tempo, não? Coloca no lugar da família, Sara e Abraão. Nós... com pouca coisa a gente desiste. Com pouca coisinha a gente desiste. Não, eu vou arrumar. Eu vou voltar para o hospital. Eu vou arrumar um homem para mim de qualquer jeito, que eu não dou conta mais não. Vou arrumar uma mulher, etc. Por pouca coisa, por pouquíssima coisa, a gente não tem mais a esperança, a gente perde a esperança, a gente perde a fé. Amém? Depois de muita dificuldade, nasce o filho. Aí o filho nasce, depois chega uma certa idade. Deus vem e pede o filho. Oh, não, o senhor está brincando. O senhor está brincando. Amém? Não é possível. Vai começar tudo de novo. Vai começar tudo de novo. Mas qual era a fé de Abraão? Se Deus prometeu. Agora não é, eu não vou dar uma mancada mais não. Eu vou dar o filho que ele está pedindo. Eu vou dar o filho. Acho que ele nem deve ter falado nada para Sara, porque senão ela subia atrás dele. E ele foi disposto realmente a dar o filho. Porque se ele não tivesse disposto, Deus não teria aceitado. Ele foi disposto realmente. Então tá, então o senhor vai, te dou ele. Abraão acreditou que ele podia fazer aquilo e Deus ressuscitaria o filho dele. Por quê? Porque a promessa era para Isaac. Em Isaac será chamada a descendência. Ele falou, não, Deus vai ressuscitar o menino. Eu vou lá, eu vou meter o cacete nele. É fácil falar, gente. Amém? O que que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui agora? Nós, os antigos, alcançaram porque eles acreditavam nas promessas. Os antigos, eles acreditaram nas promessas. Eles alcançaram porque eles acreditavam que Deus era fiel, que Deus era poderoso, que Deus realmente tinha feito o céu e a terra. Eles eram íntimos de Deus. Eles viviam com Deus. Ali não tinha médico, não tinha dentista, ali não tinha, sabe, não tinha nada, gente. Eles viviam dependendo de Deus. Não tinham o que comer, às vezes. Não tinha água. Não tinha nada. Não é igual nós dois, não. Apertou um pouquinho, a gente... Apertou um pouquinho, nós corremos ali, ó. Amém? E cada dia que passa, vai ficando mais difícil para a gente salvar por causa disso. Porque a fé é uma coisa que está acabando. Os antigos alcançaram as promessas porque eles criam, eles criam. E a gente não consegue esperar, né? A gente, nós tivéssemos paciência, nós tivéssemos mais fé em confiar. Porque, olha, você pega assim, aí vem uma lista de pessoas que pela fé alcançaram Versículo 4, filha.
Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara.
Porque Enoque tinha o quê? Qual era a fé de Enoque? A fé de Enoque. A fé de Abel. Não. O outro, não sei qual era a fé dele, Caim. A fé de Abel era o seguinte: bom, eu estou lascado mesmo, né? Eu já estou nessa situação mesmo, então agora eu vou fazer, o que, que eu vou fazer para agradar a Deus? Eu vou fazer isso, e eu tenho fé que isso que eu vou fazer vai agradar a Deus. Eu vou fazer desse jeito, porque eu vou fazer assim, e eu tenho certeza que eu vou agradar a Deus com isso. E ele fez e agradou a Deus. Enoque acreditava que Deus era poderoso para não deixar ele morrer. Certamente ele tinha horror da morte. Certamente ele tinha pavor da morte e ele acreditava que Deus era poderoso para sumir com ele. Antes de, em vez de morrer, que Deus era poderoso para sumir com ele. Aconteceu. Seis.
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Pois é, então você, que quando aproxima de Deus, você precisa crer em Deus. Quando você aproxima de Deus, você precisa acreditar em Deus. Acreditar em Deus, logo no começo do capítulo, fala assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Pela fé, eu tenho que dizer que Deus, se Deus quiser, ele passa esse copo para cá, sem mão. Você ficar olhando para o copo e acreditar, o copo caminha aqui, ó, e vem para cá. Amém, gente? Se nós ficarmos aqui tentando, a gente vai conseguir. Se ficar aqui, não, eu vou ficar aqui. Porque Deus vai passar esse copo. Agora, se eu for fazer isso só para mostrar para os outros, se eu for fazer, não é. Tem as coisas, tem que ser acontecido da forma certa. Nós não vamos tentar Deus. Por exemplo, quando o diabo falou, olha, você não é filho de Deus, lança daqui para baixo. Você não é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Jesus poderia ter transformado a pedra em pão. Mas aquilo já não era mais, era uma tentação, era uma provocação. Ah, então se Deus existe, eu quero ver. Anda com esse copo, sem auxílio de mão. Se for para mostrar para o diabo, isso não vai acontecer, não. Se for para mostrar para o diabo, não vai acontecer. Amém? A fé é uma coisa assim que na hora, se for necessário, eu preciso acreditar que se for necessário o corpo vai andar. É assim que é. Isso que é a fé. Se for necessário, vai cair do céu para você. Se for preciso, a coisa vai acontecer. Então você precisa, nesse caso, guardar sua fé, continuar crendo, e saber que Deus, que fez o mundo, que fez todas as coisas, que não tem nada impossível para Deus, que tudo Ele pode, tudo Ele é capaz, e você está precisando desse copo aqui. Esse copo vai andar por sua causa, por causa da sua fé. Por sua causa, por causa da sua fé. Talvez ninguém vai ver, ninguém vai perceber. Mas você vai ver o copo mudar de lugar. Por isso é que normalmente os milagres, as coisas de Deus, ele acontece na vida da pessoa e só a pessoa crê. Porque só você percebeu que foi um milagre. Só você percebeu que foi. Se você contar para os outros, não serve. Você contar para os outros, não serve. Amém? Não é isso, Carlos? Então, se você está convencido que Deus fez um milagre na sua vida, ele só serve para você. Você contar para sua mulher não resolve. Ela não vai, sabe, ela vai dizer para você, ah, é interessante, né? Bom, muito bom, continua aí, firme. Vê se arruma mais para nós. É assim, eu tenho experiência própria. As coisas que aconteceram comigo só serviram para mim, para a minha fé. E o que acontece com a Milce vai servir para a fé dela. Se não acontecer, então, tanto estava em jogo a fé de Sara como a fé de Abraão. Abraão tinha uma fé, Sara tinha dela. Quando o anjo falou para Abraão, olha, eu vou te dar um filho, Abraão creu e Sara riu. Um filho. Um filho. Coitado velho, tá? Eu vou arrumar um filho com esse velho. Que jeito. Aí Sara riu. Por isso que o menino chamou Isaac. Por isso que o menino chamou Isaac. Isaac significa? Amém? Se você não tiver fé, meu filho, em Deus, eu acho difícil demais você conseguir agradar a Deus. Não tem jeito. Sem fé é impossível agradar a Deus. E assim vem. Todos eles. Vamos ler mais? Essa reunião termina que hora? 9, né? Não, mas vamos lá.
Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé.
Pois é, então a mesma coisa. Então, para nós, contar a história de Noé, fica tudo por isso mesmo. Coloca no lugar de Noé, sozinho. Aí Deus vem e fala para ele, ó, vai chover. Nunca tinha chovido na terra. Vai chover e vai encher o mundo d'água. E eu precisava de uma pessoa que fizesse uma barca, um barco bem grande e colocasse no barco. Porque Deus não precisava desses bichos lá, não. A hora que terminasse a água, ele falava, ó, os bichos, aparece aí de novo. E os bichos apareciam, poderia aparecer. Mas põe na arca porque exatamente para ver se ele acreditava. Eu vou fazer uma arca. Você pensou você fazer uma arca para pôr um elefante dentro? Você já pensou, meu Deus, uma arca para pôr um elefante? Sem engenheiro, sem nada, sem projeto. Aí, Paulo, muita gente não acredita nessa história. Mas o mundo antigo acredita na história. O mundo antigo sabe que a Terra ela foi fundo de água. A Terra, você vê a Terra, é o fundo. E você vê claramente que a Terra ela foi coberta pela água. Não só pela água do dilúvio. No começo era uma bola d'água. Então, Noé acreditou, fez, creu, foi lá, tal, etc. Entrou para a arca e 7 dias depois, ele lá dentro com aquela bichaiada toda, etc. Entendeu? Aquela confusão lá dentro e ele ali esperando e de repente não chove. Continua.
Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia.
Repete, por favor.
Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia.
Eu tenho certeza que a gente não ia. Nós não íamos. A mulher não ia deixar o homem sair. Aonde? Para onde nós vamos? Vamos embora, minha filha. Vamos embora, porque... Hã? Para onde? Para onde nós vamos? Não, eu não vou, não. Não estou nem doida. Abraão... Abraão, por isso é que as coisas, gente, vocês observam que os negócios não era através da mulher, não, era através do homem. Até hoje, a maior dificuldade, o maior obstáculo, fica por conta das mulheres. Não sei se é porque ela não acredita muito no negócio ou como é que é. Deus não chamou Sara, chamou Abraão, falou: Abraão, tá, pá, pá, você vai fazer isso, isso, isso. Aí Abraão vem e fala para Sara: vamos embora. Você gosta de mim, você me ama, entendeu? Você não falou que onde eu for, você iria comigo, você dormiria, pousaria onde fosse, etc. Então, vamos embora. Ah, mas não, não sou não. Eu falei para você, mas não foi nessas condições. Entendeu? Ela saiu com ele e foi. Aí vem a fibra da mulher daquele tempo. As mulheres que agradaram a Deus. A Bíblia fala das santas mulheres. As mulheres que agradaram a Deus. Por que que as mulheres? Porque elas também tiveram a fé. A Sara acreditou em quem? Sara acreditou em Abraão. Sara, eu falei com Deus. E Sara, eu acredito em você. Então, aquele que crê naquele que eu enviar, crê em mim. Aquele que recebe, aquele que eu enviar, a mim recebe. Às vezes, olha para você ver a importância que tem a fé. A Sara creu em Deus através de Abraão. Sara acreditou em Deus. Então, se o marido chegasse e dissesse hoje para a mulher, eu falei com Deus. Amém? Aí, sabe o que a mulher fala? É. Então, fala para falar comigo também. Amém? Ó, eu falei com Deus e Deus disse que não é para a gente fazer isso, não. É para a gente fazer isso. Eu falei com Deus. Abraão creu, a mulher creu em Abraão. Quem recebeu a palavra de Deus foi Abraão. Quem recebeu foi Abraão que recebeu. Abraão foi chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. O que, que Deus falou com você, meu filho? Para onde, nós vamos? Não sei. Ah, então vou chamar a minha prima, vou chamar a minha fulana, minha Bertana, minha amiga, minha ciclana, porque sozinho nós não vamos. Ele falou que não pode. Ele falou que era para a gente largar tudo e sair. Entendeu? Então, mas tem que ter pelo menos um rumo, Abraão. Você não acha que isso está errado, não? Tem que ter pelo menos um rumo. Eu vou, não. Então vamos tomar esse rumo aqui, ó. Vamos por esse aqui. E saiu. Agora, que dia que Abraão desanimou? Que dia que Abraão desanimou? Que dia que Abraão disse... Ou que dia que Sara chegou em Abraão e falou para ele, eu acho que você não falou com Deus, não. Eu acho que você bebeu naquele dia. Você bebeu. Né, Rebeca? E não tem aqui história, não tem aqui nenhuma relato, nenhuma passagem que mostra que eles desanimaram. Não, cada dia que passava, eles tinham mais certeza, mais convicção de que realmente o que eles estavam fazendo era o certo. E Deus dava testemunho de que era com ele. Aquilo ali, quanto mais Deus dava testemunho, mas ele ficava feliz. Vai porque eu vou ser com você. Onde você botar a sua mão, vai acontecer isso. Onde você botar o seu pé, vai acontecer isso. E etc. E as coisas aconteciam. Que eles criam em Deus. Amém? Eu gostaria de ter pelo menos um pouquinho dessa fé. Bom, nós não vamos falar tudo por causa do tempo. Mas o que que isso interessa para nós? Nós não vamos falar tudo que Moisés... nós não vamos falar, por exemplo, que Moisés estava lá, estava até comentando com o Júnior hoje, Moisés estava lá na casa de Abraão, na casa do faraó, ali uma vida boa. Mas Moisés sabia com o tempo ali, ficou desvendado o mistério. Moisés sabia que ele não era filho da filha de Faraó. A filha de Faraó criou Moisés. Moisés sabia que ele não era. Mas ele era tão bem aceito, tão bem cuidado, que ele era uma pessoa formosa, ele era uma pessoa inteligente, ele era uma pessoa que deixava ali o povo ali e queixo caído. Tudo que Faraó, tudo que Moisés fazia, todo mundo respeitava. Mas ele tinha consciência de que ele não era. Que ele não era. Que a família dele. Ele viu, ele percebeu. Que os descendentes dele, os ascendentes, né? Dele. Não era da família de Faraó. E ele vai atrás para pesquisar, ele vai atrás para poder saber. E vê que o povo dele sofria para danar. Que o povo dele era um povo peregrino, andarilho, não tinha lugar, não tinha terra, não tinha nada. Um povo sofrido. Qual foi a fé de Moisés? Ele certamente tomou conhecimento da história. Olha, nós somos filhos de Abraão. Abraão deixou para nós isso aqui. Ele recebeu uma palavra de Deus. E de Abraão saiu Isaac, de Isaac saiu Jacó, etc. E veio. E agora? E Moisés, então, nessa época, o povo de Deus estava, os hebreus, esse povo de Abraão, que Abraão, quando saiu, foi formando ao longo do tempo, foi formando o povo de Deus. E nessa época, o povo estava lá no Egito, escravo. Foi parar lá, o povo, andando, foi parar lá. Aí, quando chega lá, Moisés toma conhecimento e vê a situação que estava o povo dele. Começou então a buscar Deus. Começou então a querer falar com Deus. E eu vou ficar aqui? No bem bom aqui? Eu vou ficar aqui? Nadando no luxo aqui? Enquanto o meu povo está lá naquela situação? Deus fala com Moisés. Moisés, então, prefere trocar. Aí é onde entra a questão que eu falo para vocês, gente. Se nós não tivermos fé para acreditar no que Deus é capaz de fazer na vida da gente, aí nós vamos ficar aqui em roda do rabo. Nós vamos ficar aqui presos nas coisinhas que estão de volta de nós. E não vamos ver o poder de Deus, não vamos ver Deus agir. Nós precisamos de ver Deus agir, nós precisamos de ver a mão de Deus a favor de nós. Para que nós possamos ser realmente povo de Deus. Nós vamos crer que Deus é capaz, Deus existe. Amém? E aí ele vai fazer na sua vida, e você acredita, não precisa repartir com ninguém, porque não vai servir, não vai adiantar. Quando Moisés recebe, então, a palavra de Deus, fala, Deus fala pela, você vai tirar, ele tinha 45 anos, 40, 45. Você vai tirar o povo do Egito. Bom, para ele fazer isso, ele teve que sair lá Como é que ele ia tirar o povo do Egito do lado de Faraó? Ele teve que sair, porque ele passou a ser do lado contrário, ficou do lado do povo contra Faraó. Não porque ele quisesse, não queria briga com Faraó, ele só queria que Faraó deixasse o povo sair, porque o povo estava sofrendo ali. Deixa o povo sair, deixa o meu povo ir. Aí Moisés, 40 anos depois, 45 anos depois, é que foi acontecer, gente. Isso que eu falo, que a gente quer as coisas assim, imediata. A gente quer que as coisas aconteçam imediato. Ainda bem, nós ainda nem falamos com Deus direito, nós não respondemos uma palavra de Deus. E aí a gente quer que a coisa aconteça. E muitas vezes nós forçamos o acontecer, nós obrigamos a coisa a acontecer. Mas Deus que ia me dar um apartamento, aí eu já corro no banco. Eu já corro no banco para poder ver o financiamento. Não, Deus falou que ia me dar um apartamento. Mas se Deus falou que ia te dar o apartamento, espera. Ah, mas também depois que eu tiver 80, 100 anos, eu não quero mais. Eu só quero se for agora. Deus falou que ia me dar uma casa, um casamento. E aí a gente força a barra. A gente às vezes obriga a coisa a acontecer como se fosse Deus tivesse dado. Mas quando é dado por Deus, a coisa é diferente. Não, aqui houve um milagre. Aqui Deus, eu vi Deus. Amém? Espera. É uma das virtudes que tem o povo de Deus. Saber, esperar e confiar, acreditar. Porque Deus prova a sua fé. Ele esperou com paciência. Então Moisés, 40 anos mais ou menos, 40, 45, não sei, é que foi acontecer aquilo que Deus falou para ele. Amém? Deus fez uma promessa para o povo de Deus. Deus fez uma promessa para o povo de Deus. E o povo vem se arrastando milhares de anos. 1.000, 2.000, 3.000. Qual era a promessa? O Salvador. Vai nascer o menino. Vai nascer assim, assim, assado. Uma virgem, dará à luz, uma criança, etc, etc. Esse vai... Essa promessa foi feita... lá atrás. Amém? Eu vou dar a terra ao seu descendente. Jesus é descendente de Abraão. Ele não falou aos descendentes. Ao descendente. A de sua descendência. No singular. Então, minha é a terra e tudo que ela possui. Eu sou o herdeiro de Deus. Jesus precisou acreditar nisso. Jesus foi uma pessoa que precisou acreditar na palavra de Deus. Ele precisou acreditar que ele era o herdeiro. para a gente encerrar. Versículo, capítulo 12, versículo 12.
Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Qual é a promessa de Deus para nós? Leia de novo.
Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Qual a promessa de Deus para nós? Sabia que a promessa de Deus para a igreja é que um dia nós estaremos diante dele face a face? É. Um dia nós vamos estar. O apóstolo Pedro fala, ainda não se manifestou o que havíamos de ser, porque nós vamos estar diante dele face a face. Todos vamos estar diante dele. Face a face. Mas para mim estar diante dele um dia, para mim estar um dia diante dele, o que eu preciso fazer? Noé teve que construir a arca. Abraão teve que sair do meio da sua parentela. Moisés teve que tirar o povo do Egito. E nós? Hã? A santificação. Sede santos, porque eu sou santo. É. Nós, hoje, estamos caminhando. Do mesmo jeito que eles caminharam, do mesmo jeito que eles viveram, nós estamos vivendo hoje. Sendo corrigidos. Sendo corrigidos. Nós estamos peregrinos na terra. Aí você chega para uma pessoa e fala, qual a promessa de Deus para você? Eu vou estar com Ele. Um dia eu vou estar com Ele, face a face. Eu. Não sei a minha mulher, não sei meus filhos, eu não sei. Mas eu vou estar face a face. Com ele, eu vou estar diante dele. E para nós estarmos um dia diante de Deus, para nós um dia estarmos junto com Deus, nós não podemos em outra situação senão santo. Então Deus vai ter que nos corrigir, vai ter que nos tirar todo o pecado. Deus vai ter que... Essa é a nossa fé. É a nossa fé que Deus é poderoso para poder fazer a arca. Deus foi poderoso para poder pegar Abraão e fazer com Abraão o que ele fez. Ele é poderoso também para tirar os nossos pecados. Ele é poderoso também para mudar a minha vida. Ele é poderoso, mas não é possível, Deus não tem jeito. Eu não tenho jeito. Eu não tenho jeito. Tem. Tudo posso. Eu preciso crer que Ele é capaz. E que Ele vai me apresentar. Jesus Cristo é o Moisés. Jesus Cristo é o Abraão. Amém? É o sumo sacerdote, é aquele que está guiando o povo. Ele vai ser o nosso guia até a morte. Ele que tira os nossos pecados, é Ele que apaga as nossas transgressões, é Ele que nos corrige, que nos ensina, que nos dá força. Toda hora que você está ali querendo desanimar, toda hora que você está ali querendo desistir, Ele vem, renova a sua fé, renova a sua força. Amém? Na verdade, Ele quer nos salvar. E eu procuro, então, ouvi-lo, obedecê-lo. Eu procuro dar ouvido a Ele, acreditar nele, que Ele é o meu Salvador. Senhor, o Senhor é a minha salvação. Senhor, o Senhor é a minha fé. Amém? Na medida em que eu vou sentindo dificuldade, a dificuldade que Abraão teve, que Moisés teve, todos tiveram. Mas eles iam e reclamavam para Deus, eles iam até Deus: Senhor, está me faltando fé, Senhor, está me faltando força, Senhor, ó, minha mulher está, ó, o meu marido está velho demais, a minha fé está vacilando. Mas se Deus, você crê que a promessa de Deus é essa? Ele é poderoso para poder fazer tudo, tudo o que for possível. O impossível para nós é possível para Ele. Amém? Pronto. Amém. Deus falou conosco. Depois a gente continua, outro dia. Mas Deus falou com você? Então, qual é a esperança da igreja? Qual é a promessa de Deus para nós? Para nós ficarmos o quê? Assistindo a reunião? Vocês concordam que a promessa de Deus para nós não é... é muito maior do que a gente imagina? Que se fosse um casamento, já teria passado. Se fosse comprar alguma coisa, já teria acontecido. É uma promessa de Deus para nós. Descubra qual é a promessa, qual é a sua esperança. Qual a sua esperança? A sua fé, você tem fé para quê? Você tem fé para quê? Qual é a sua esperança? Porque se for, gente, para poder fazer alguma coisa aqui, quando você fizer, acabou. Amém? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine, e venha perder o quê? A esperança. Né? A esperança da vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu vou salvar vocês. Eu vou tirar vocês do poder. Aquele dia... Moisés tirou do poder de Faraó. Aquele dia eu tirei Abraão do poder da família dele. Eu tirei Abraão, a família de Abraão. Prendi Abraão lá. Eu tirei Abraão daquele poder. Eu tirei o povo do poder de Faraó. Agora eu vou tirar vocês do poder do diabo. das trevas, tirar vocês do, entendeu? Da escravidão do pecado. Eles são escravos, né? Você faz tudo o que o diabo quer. Ou não? Amém? Então vamos lá, Virgínia. Deus falou com a irmã, o que, que Deus falou? Rapidão. Você concorda que precisa bater muito nessa tecla? Né? A gente... Você concorda que para um pouquinho de falar a gente dorme? Para um pouquinho de sacudir a pessoa senta. Né? Dá o microfone aí para a dona Virgínia. O pessoal... João Vitor dormiu. Deu para entender alguma coisa?
Entendi. Entendi de onde eu vim. Entendi que nós viemos. Agora, assim, ficou claro para mim que é a minha fé que vai me capacitar a entender isso aí. Que eu vim, estou passando pela terra, sim, nos dias da minha carne, né? E que eu vou voltar para o céu. A minha fé é essa.
Amém.
Entendi. O senhor falou que realmente a nossa fé é que a santificação, a nossa vida que nós vamos levar com Deus é que vai nos permitir chegar.
Isso, e Jesus alertou, deixou o evangelho para nos ajudar, para dizer para nós, ó, cuidado, estejam acesas as vossas candeias, fica esperto, ora, vigia, cuidado. O mundo é mau, é ilusório. Amém? Né? Fica esperto, porque o inimigo, o adversário anda ao seu redor. A tendência, cuidado, não coloca a sua confiança em ninguém. Coloca, não fica confiando nos outros. Não espera por ninguém. Não fica esperando por ninguém.
E acreditar, né, irmão, que a promessa de Deus para nós é a terra, a nova terra, o novo céu. Esse tempo que nós estamos aqui, nós temos que crer.
E quem que vai habitar o novo céu e a nova terra?
Os que creem.
Somente os...
Os que creram.
O povo de Deus. Então agora... O que, que eu faço para ser povo de Deus? O que, que eu preciso fazer para me tornar povo de Deus? Pronto. Vai lá na Escritura, vai encontrar. Pergunta, vai ver. Pergunta para Deus. E guarda essa fé. E guarda essa fé. Esforça. Tenha bom ânimo. É uma coisa que Deus fala para poder animar a pessoa que está tendo a fé, né? Ele vai dizer, porque às vezes você pode ter, a esposa pode não ter. Mas quando você viu lá, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer orações e súplicas. Olha, se ele, Jesus, fez nos dias da sua carne, não teria uma pessoa melhor para nós imitarmos do que Jesus? Pronto. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não tem ninguém melhor para nós imitarmos do que o guia. Segue, né, os seus passos. Então, a oração, a súplica, buscar Deus, ler, tal, etc. Tudo é um benefício para você. Reforça, vai reforçar cada vez mais a sua esperança. Se um dia... pisar na terra que Deus prometeu. Mas quem vai pisar na terra? Somente tem um lugar que fala assim, Senhor, quem entrará no santuário? Não tem isso? Né? Então, quem vai pisar lá? Somente o povo de Deus. Quem vai ser o povo de Deus? Vai, procura saber. Moisés gastou 40 anos, se nós gastarmos 20 ou 30, tá bom, o certo é que nós vamos. O que eu preciso fazer? Os discípulos, alguém perguntou lá para os discípulos, o que nós precisamos fazer? Ele falou, ó, aquele que mentia não mente mais, roubava não rouba mais, aquele que fazia não faz mais, entendeu, sei o quê, toma juízo, cria juízo, e foi falando. Aí tem, você, ah, mas eu posso ser isso? Pode. Eu posso ser aquilo? Pode. Problema seu. E casar? Eu posso me casar? Pode. Você que sabe. E se eu resolver ficar solteiro? Pode também. Se você aguentar. Fica solteiro. Né? E ele então, tudo você vai encontrar. O evangelho foi com essa finalidade. O evangelho é que vai levar o povo de Deus. É o evangelho que leva o povo de Deus. Né? E o mundo hoje, assim, ele vai tentando de todas as maneiras, porque o inimigo vai querer o mínimo de gente se salvando. Porque se é inimigo... Fala, vizinho, você terminou já? Terminou? A Mauri? Não? Leana? Tá bom. Vai.
Amém. Entendi sim que a importância dessa esperança, dessa fé, e como o senhor falou, ela é pessoal, ela é minha. Como é verdade que quando a gente comenta com a pessoa, né, às vezes com o marido, nossa, Deus falou isso, fez isso e tal, para a pessoa não tem um sentimento, ela não vê como a gente vê. Então a gente precisa guardar isso mesmo. Porque é o que faz a gente crescer. A gente esperar até o dia que a gente vai encontrar com Deus de novo. Né? Esse tempo aqui é o tempo da gente esperar até o dia que a gente vai voltar para Deus. Essa é a nossa esperança, né?
Amém. Aí você vai procurar saber o que você precisa saber. O que que Moisés precisava fazer? O que que Abraão precisava fazer? O que que Noé precisou fazer? Construir a arca, tal, tal, botar lá dentro. O que que Abraão precisava fazer? Sair do meio da sua parentela, pá, pá, pá. Né? Cada um tem uma palavra de Deus. Cada um tinha. E nós? Jesus, o que que Jesus precisava fazer? Ele era o Salvador. Ia nascer, nasceu, foi semelhante a nós. Ele habitou o corpo que nós habitamos. Chamava Jesus. Tinha um nome. Era uma pessoa. Tinha dor, pensava, sentia dor, sentia certamente tudo que uma pessoa normal sente. O que que Jesus precisava fazer? Salvar o povo. Ele precisava vencer a morte. Jesus Cristo precisava vencer a morte. Se Jesus não tivesse ressuscitado, amém? Então ele, se ele não tivesse ressuscitado, ele não teria vencido o maior inimigo que nós temos. que é? A morte. Nós temos medo da morte. E por causa desse medo que nós temos da morte, nós... o diabo faz o que quer com a gente. Nós somos escravos, porque o maior, a força do pecado é a morte. Jesus, eu preciso crer. Eu preciso crer em Jesus Cristo. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E tem algumas coisas que ele falou, nós não vamos falar agora, não, né? Porque algumas coisas, pensa, pesada. Dá para o Fabrício, que ele está doidinho para falar. Amém, Soraya?
Amém. Realmente, a gente vê a importância da fé, né? A importância de acreditar. Porque Abraão, Moisés, eles tiveram que crer, mas crer de verdade, não como eu faço. Ainda mais que o fardo deles era bem mais pesado, né?
Mas você é crendo, cara.
É.
Você crê no que você...
Eu creio, mas é difícil. Acho que por falta de vergonha na cara minha mesmo, de como fazer o copo se mexer, acho que não ia dar certo. Mas é bom que Deus chama a atenção da gente, ó, precisa de mais fé ainda. Porque só assim a gente vai conseguir a santificação e só assim vou conseguir ver a Deus. Mas amém, tá certíssimo.
Amém. Cheque. Vitor, alguma coisa, Vitor? Visão? Não, então dá pro cheque aqui.
Amém. Eu achei interessante que para mim, né, porque... tudo que eles alcançaram, todas as promessas que eles tinham, foi por causa da fé que eles tiveram. Então, eles acreditaram. Então, hoje, da mesma forma, a promessa para eles é a mesma para nós hoje. O novo céu, a terra, né, o reino de Deus. Então, a mesma promessa é para nós. E da mesma forma, eu também vou ter que acreditar. Eu preciso crer, né? É. Então, essa é a esperança. Eu tenho essa esperança. Para mim, a minha esperança é porque eu vejo que Jesus Cristo é o único que pode me salvar, que pode me fazer ter essa esperança de ver, encontrar com Ele, de participar do novo céu. Esse é o motivo pelo qual eu...
Ele faz algumas exigências?
Ele faz algumas exigências. Como fizeram para eles, para mim também, Deus, Ele quer que eu me santifico, Ele quer que eu realmente mude a minha natureza. E só Ele pode fazer isso, né, por mim. Então, eu estou aqui exatamente para me tornar um novo homem.
É? Você acha que tem esperança? Assim,
de... Eu tenho esperança. Tem.
Amém, você está falando, né? Nós não vamos, né? Não vamos duvidar. Quem somos nós para duvidar do cheque? Né? Hein, Filipinho, você acha que ele vai? Vai? Se depender do Filipinho, vai, né, Filipinho? Amém, gente. Vamos curvar nossas cabeças? Amém, Jesus. Aquele que crê em mim, faz as obras que eu faço. Aquele que recebe, aquele que eu enviar a mim recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Senhor, que nós passemos a observar com mais cuidado, que nós passemos a guardar aquilo que o Senhor nos tem falado. Que nós tenhamos cuidado. Por quê? Porque se o que o Senhor nos fala é para nos levar até Deus, se o Senhor nos fala é para